DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África, edição de terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Em quase dois anos no poder, presidente angolano não corresponde às expectativas no combate à corrupção.
A despartidarização do Estado, não foi feito nada. A questão das autárquicas também não se está a avançar como devia. E mesmo na questão da corrupção, não tenho a certeza. Acho que ficamos a meio daquilo que foi prometido. Então, estamos já quem?
Novo bairro dos ministérios é apresentado hoje em Luanda, mas há muitas críticas, sobretudo sobre as pessoas desalojadas. Na República Democrática do Congo, clima de terror leva jovens em protesto às ruas de Ituri. São temas que já desenvolvemos, estão na companhia de Brahim Adarami e Maria João Pinto. Mais uma vez, bom dia. O presidente de Angola, João Lourenço, não tem tido progressos assinaláveis no combate à corrupção, tal como prometeu aos angolanos durante a campanha eleitoral. Por outro lado, a oposição não tem sabido explorar as fraquezas do regime. A avaliação é do escritor José Eduardo Agualusa, que participou esta segunda-feira com o ativista Luate Beirão num debate sobre o estado da utopia em Angola. Ambos consideram que a repressão diminuiu e o medo desapareceu. A partir de Lisboa, o nosso correspondente João Carlos vem com mais detalhes.
A situação ainda não é perfeita. José Eduardo Agualusa faz uma avaliação crítica do estado da nação angolana cerca de dois anos depois da eleição de João Lourenço, substituto de José Eduardo dos Santos, que ficou 39 anos no poder. Um dos grandes desafios, refere o escritor angolano,
é o da despartidarização do Estado. Não foi feito nada, não é? A questão das autárquicas também não se está a avançar como devia. E mesmo na questão da corrupção, não tenho a certeza. Acho que ficamos a meio daquilo que foi prometido. Então, estamos já quem?
A imprensa ainda é maniatada, mas a Agualusa considera que não se está mal no que toca à liberdade de expressão. O jornalismo ligado ao aparelho de Estado é mais aberto. Há mais liberdade, afirma. A justiça ainda é duvidosa e ainda há casos de pessoas presas. Reforça, entretanto, que o medo desapareceu.
Tem havido casos de pessoas que têm sido presas, mas eu acho que o medo desapareceu. Ou o medo mudou de lugar, no sentido que há mais medo agora dentro de alguns círculos do MPLA do que na oposição. Até porque realmente os grandes inimigos do atual presidente não estão na oposição, não estão fora. Isso não há dúvida nenhuma.
Reconhecendo o que melhorou, o ativista angolano Luate Beirão aplaude as mudanças e diz que é preciso muita cautela na avaliação desta nova era com as mesmas pessoas no poder. Realça, por exemplo, que existe hoje uma grande abertura no que toca à liberdade de expressão, de reunião e de manifestação.
Continuam a ser pouco concorridas, continua a haver pouca gente e agora o que mudou é que ao invés de serem todas reprimidas como era antigamente, a repressão diminuiu de vários tons. Há um degradê muito grande no nível de repressão que era emprego. Portanto, há coisas que, sinceramente, são diferentes.
Mas para o rapper angolano, há um retrocesso no que toca ao combate contra a corrupção, considerado a linha de força do governo de João Lourenço.
Eu acho que existe pelo menos um freio muito grande, muito óbvio, muito visível, né? Houve uma altura ali em que estava toda a gente a ser indiciada, a ser pronunciada ou pelo menos detida e pelo menos os casos vinham a público de quem estava a ser investigado sobre que crimes e há uns meses que isto parou. Nós temos agora um caso com um julgamento em curso, que é o do Augusto Tomás, mas de resto são tudo passos atrás, né?
Critica a ausência de acusação contra o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes e lamenta a diminuição das medidas de coação sobre José Filomeno dos Santos Zenu, ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, que já pode sair do país. Ainda há o caso do deputado Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola.
O Manuel Vicente ainda não se tocou nele e, segundo o ministro das Relações Exteriores, isso é um caso para ser arquivado.
Outro aspecto relevante em Angola, na análise de Agualusa, tem a ver com a sofisticação da sociedade civil, que está agora mais reivindicativa. O balanço não é positivo também do lado da oposição, sustenta o escritor, porque ela está dividida, confusa, não tem sabido sequer explorar as fraquezas do regime para fortalecer a democracia. Estes são alguns dos temas abordados por José Eduardo Agualusa e Luate Beirão num bate-papo que teve lugar esta segunda-feira no Espaço Todo Mundo, mediado pela deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, e que mobilizou muitos interessados no debate sobre a situação em Angola, mas também no Brasil, onde a democracia corre sérios riscos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Obrigado, João Carlos. Hoje perguntámos-lhe o que mudou em Angola desde que João Lourenço assumiu a presidência da República há cerca de 2 anos. Maria João Pinto já se encontra aqui no estúdio da DW África. Como sempre, traz-nos muitas reações dos nossos internautas. Bom dia.
Bom dia. É verdade, temos recebido muitas reações, mas eu destaco aqui o relato de Carlos Cai, que escreve: de facto, houve mudanças. O angolano conseguia fazer compras da cesta básica, normalmente com 25 a 30 mil kwanzas. Os preços estavam razoáveis, com um saco de arroz a 3.200 e o açúcar a 4.300. Mas desde 2017 só nos obrigam a pagar pelos erros deles no passado. Há novas taxas de imposto da água, luz, documentos, salários baixinhos, na maioria, e não querem saber da situação do nível alto dos desempregados. Até o cimento subiu de 2.100 kwanzas para 2.800 por saco. Está muito mal. É apenas uma das mensagens que nos chegam esta manhã sobre a situação em Angola, Braima.
Muito obrigado, Maria João Pinto. Saiba como pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano recebeu nesta segunda-feira oficialmente o primeiro navio de investigação oceânica, orçado em 71 milhões de euros. A embarcação tem capacidade para 29 dias de autonomia no mar. Segundo as autoridades angolanas, o navio Bahia Farta, cujas ações iniciais de investigação estão previstas para finais de agosto ou princípio de setembro, é o primeiro do género em África e o terceiro a nível do mundo em termos de capacidade, laboratórios e autonomia. Os funcionários da Rádio Nacional de Angola decidiram avançar para uma greve de 10 dias a partir de segunda-feira, dia 29 de julho, reclamando maior valorização, respeito e melhores condições laborais e salariais. A decisão foi aprovada na segunda-feira durante uma assembleia urgente de trabalhadores entre jornalistas, editores, técnicos, motoristas, convocada pelo Sindicato dos Jornalistas de Angola, que coordena desde fevereiro as negociações com a tutela sem qualquer solução. O Banco Nacional de Investimentos de Moçambique anunciou um valor de 53 milhões de euros para projetos de empreendedorismo nas zonas rurais. A iniciativa ainda não foi formalmente lançada, mas o Banco Nacional de Investimento adiantou que o valor será implementado nos próximos 5 ou 6 anos. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva lançou hoje na ilha de São Nicolau a obra de construção da estrada nacional entre Ribeira Prata e Fragata, investimento de mais de 1 milhão de euros. De acordo com a informação do governo, a obra de construção da estrada no concelho do Tarrafal, com uma extensão de 2,8 quilómetros, será financiada por fundos públicos e deverá estar concluída dentro de 6 meses.
DW África, Deutsche Welle.
E regressamos a Angola. O governo apresenta esta terça-feira o projeto Novo Bairro dos Ministérios, na Baixa de Luanda, capital do país. Para a zona, prevê-se a construção de departamentos ministeriais, do Secretariado do Conselho de Ministros e de Serviços de Apoio e Protocolares, além de um centro cultural e de áreas de lazer, por exemplo. Mas também há muitas críticas em relação ao projeto. Em primeiro lugar, quanto à forma como foram retiradas as pessoas que moravam na área onde vai ser construído o bairro dos ministérios. E o próprio local também é alvo de crítica. Manuel Luamba, a partir de Luanda, com mais detalhes.
Para o analista angolano Augusto Bafa Bafa, os problemas do novo bairro dos ministérios começam logo na escolha do local.
A Baixa de Luanda já está altamente congestionada. Era do interesse de se construir este bairro numa zona mais desafogada, uma zona mais livre para a circulação, quer dos dirigentes nacionais, como também dos estrangeiros.
Os custos do projeto ainda não são conhecidos. Num comunicado de imprensa, o Ministério da Construção e Obras Públicas refere apenas apenas que este projeto do Bairro dos Ministérios inaugura uma nova era com estratégias de desenvolvimento sustentável para áreas públicas paisagísticas, passeios pedestres, redes viárias, transportes públicos e serviços. Mas, segundo Augusto Bafabafua, há outras zonas mais estratégicas onde se poderia ter investido.
Podíamos, por exemplo, pôr um bocadinho a sul de Luanda, mais concretamente na zona dos Ramiros, enfim, até o Rio Kwanza, isso seria uma opção. Uma segunda opção podia ser na zona de Catete, que uma vez que a expansão também está a leste, o novo aeroporto de Luanda, de Bom Jesus, será para aquele lado, o novo porto também da Barra do Dante será para aquele lado.
As críticas ao novo Bairro dos Ministérios, que é lançado esta terça-feira, não ficam por aqui. André Augusto, coordenador da Organização Não-Governamental SOS Habitat, lembra que, por causa deste projeto, mais de 1000 famílias foram despejadas em 2014 pela então governação de Luanda, chefiada por Graciano Domingos. E muitas destas pessoas foram deixadas ao abandono, explica o ativista André Augusto.
Por exemplo, saíram muitas pessoas que foram colocadas em Kisama, a quase mais de 100 quilômetros de Luanda, em casas de chapa, numa terra baldia, e outras pessoas colocadas, por exemplo, no Zango, nas tendas aí na entrada do Zango, na zona do Zango 1. As pessoas até agora nunca foram dado um alojamento condigno. Não têm emprego, não há escola naquelas circunscrição, não há hospital, não há nada.
O coordenador da SOS Habitat apela ao governo angolano para resolver urgentemente a situação destas pessoas.
Não há toda a preocupação do Estado na qualidade de ser a pessoa de bem, portanto, voltar para trás, procurar as vítimas que foram para Kisama e as outras que estão concentradas aí no Zango, em barracos de chapa e tendas que já acabaram por rasgar, todas, que é para dar um alojamento bastante condigno com vista a melhorar a condição das famílias.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
O aumento da violência, com registro de vários civis decapitados nas últimas semanas em Bunia, capital da província de Ituri, na República Democrática do Congo, provoca onda de protestos e um clima tenso naquela região. Na semana passada, mais de 8 pessoas foram decapitadas por grupos armados que, segundo organizações de direitos humanos, controlam grande parte da província, criando clima de terror no seio das populações. A insegurança leva ao desespero dos habitantes que protestam nas ruas da província para pedir ao governo central, em Kinshasa, capital do país, que tome medidas concretas contra a violência. Desde 1990, que a província de Ituri tem sido palco de violentos confrontos estimulados pela divisão étnica entre os Ema e os Lendu. O diretor da Fundação dos Médicos Sem Fronteiras, que organizou em março um simpósio sobre a violência extrema na RDC, Ruanda e Síria, Jean-Evré Bradol, disse que os residentes de Ituri vivem o cotidiano sob os desígnios de pragmatismo e a resiliência. Eu entendo que há razão para o cansaço das pessoas, cansaço moral e psicológico face à violência contínua contra não combatentes e contra civis. Sim, há uma resiliência, porque apesar do terror, as pessoas têm a vida cotidiana, há pragmatismo, mas também há pessoas que não saem de casa por causa da violência. De acordo com as organizações dos direitos humanos, mais de 60 mil pessoas, na sua maioria civis, foram mortas devido aos combates entre os grupos rebeldes. Em meados de junho passado, a violência aumentou, fazendo com que milhares de pessoas fugissem das suas casas para campos de acolhimento de deslocados internos na vizinha Uganda. Apesar do grito de socorro da população contra o derramamento de sangue, ao ponto de jovens manifestaram exibindo a cabeça decapitada de um membro de 8 famílias mortas, as autoridades de Kinshasa, a 3 mil quilómetros de Ituri, não reagiram ao sofrimento das pessoas, como relata ainda analista político congolês Jean-Claude Mbutu. O Congo tem à sua frente homens e mulheres que não se importam com o que acontece ao seu povo, que estão no poder apenas para defender os seus interesses e que vivem longe do sofrimento e da miséria da população. É insuportável que se continue a massacrar as pessoas, que os jovens podem demonstrar a sua revolta com uma cabeça decapitada e que pode haver um silêncio culpado de mais altas autoridades. É simplesmente inimaginável.
Existe inimaginável.
Inimaginável, indescritível e inaceitável. É assim que a sociedade civil de Ituri caracteriza a situação no terreno em comunicado de imprensa, em que também anunciou que na passada sexta-feira 13 civis e um soldado do exército foram mortos na vila de Djougou. No último domingo, na mesma área, 8 pessoas foram decapitadas na aldeia de Ngosu, em Djougou, na província de Ituri.
DW Notícias.
E retomamos a linha forte da atualidade desta terça-feira. A sede de um dos principais partidos da oposição do Malawi, o Partido do Congresso, um dos mais ouvidos no pedido de anulação das eleições de maio, foi alvo de um ataque no domingo. Segundo um comunicado divulgado ontem pelo líder do partido, Lazarus Chakwera, o edifício foi totalmente queimado. A polícia não confirmou ainda as causas do incêndio, mas o líder do MCP fala num ato covarde levado a cabo por mercenários sem inteligência. É a linha forte da atualidade na Europa. No Reino Unido, o vencedor da eleição para o líder do Partido Conservador é anunciado hoje, abrindo caminho à sucessão da primeira-ministra britânica Theresa May. O favorito é Boris Johnson, de 55 anos de idade, figura proeminente da campanha para o Brexit no referendo de 2016 e que é mais popular e reconhecido do que o outro finalista, o Jeremy Hunt, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, de 52 anos. O resultado será o desfecho de um processo que se prolongou por 6 semanas e decidido pelo voto limitado a cerca de 160 mil militantes do Partido Conservador no Reino Unido. 14 Estados-membros da União Europeia chegaram a um acordo para implementar um novo mecanismo de solidariedade proposto por França e Alemanha para distribuir migrantes e refugiados pelo território europeu. Segundo a agência Reuters, para além da França e da Alemanha, a Finlândia, Luxemburgo, Portugal, Lituânia, Croácia e Irlanda também se mostraram dispostos a participar e colaborar na implementação do novo plano. O acordo, cujos detalhes não são inteiramente conhecidos, foi anunciado pelo presidente francês Emmanuel Macron após uma reunião dos chefes da diplomacia e de segurança interna de vários países europeus que teve lugar esta segunda-feira em Paris, França. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, sentado ao lado do primeiro-ministro do Paquistão, que não quer matar 10 milhões de pessoas. Caso contrário, poderia vencer a guerra no Afeganistão numa semana. O presidente dos Estados Unidos da América emitiu estas declarações pouco após acusar o Irão, pela rede social Twitter, de ter mentido ao referir que os 17 cidadãos iranianos detidos nesse país trabalhavam para a CIA, como asseguraram as autoridades de Teherão.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao espaço de ouvintes. Hoje perguntámos-lhe o que mudou em Angola desde que João Lourenço assumiu a presidência da República há cerca de 2 anos. Maria João Pinto, pelos vistos, continuamos a ter mais reações sobre este tema e também o tema de ontem, que ainda continua a ser muito comentado nas páginas da DW África.
É verdade, vai aí um grande debate, mas já lá vamos. Começamos então por Angola. António Camalamba diz que a mudança é um processo, requer o tempo suficiente para que surjam os resultados. Dinis Malemé Lourenço deixa apenas o comentário: passa a vida perseguindo a família dos Santos, e para Costelinha Cunha só mudou mesmo a cara do presidente. E como disseste na nossa página do Facebook, continuamos então a receber muitos comentários em torno das promessas de combate à corrupção feitas pelo presidente moçambicano e líder da Frelimo. Filipe Niusi diz que, se for eleito para um novo mandato, o combate à corrupção e a promoção da ética governativa serão as suas prioridades. Alves da Silva é um ouvinte que não está muito convencido e pergunta o que é que fez nestes 5 anos, com o país na crise financeira, o conflito no norte do país, custo de vida elevado, corrupção em alta, desemprego. São estes fatores que me levam a não acreditar mais nestas palavras. Já Damasceno Coça considera que Filipe Niusi é um presidente íntegro e, pela primeira vez após a morte de Machel, temos um presidente que não assume o espírito deixa andar, que acabou por retroceder Moçambique muitos anos, bem haja-se Sr. Presidente, apesar dos pesares, diz este ouvinte. Sai das quitas e iglesias, escreve ele, nem tem coragem de responder à pergunta simples de todo o povo. Qual foi o seu papel na contratação das dívidas ocultas? Fez parte ou não? Se não fez, o que prova a sua inocência? Ele tem medo de combater a si mesmo, não terá coragem de combater os seus camaradas.
Obrigado, Maria João, e obrigado especial a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É o ponto final na nossa emissão. Nós, como sempre, voltamos logo à noite para a emissão da noite. Até lá, pode acompanhar toda a atualidade em dw.com/português.